Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, boa tarde, telespectadores, ouvintes, pessoal que vai pela imprensa escrita também ficar sabendo dos nossos números. A ideia hoje é para poder fazer uma prestação de contas com vocês do primeiro dia em que foi aberto o nosso procedimento de para reconhecimento dos vínculos associativos e pedido de ressarcimento. Só para lembrar que a gente precisa reforçar a forma de entrada desse pedido é pelo aplicativo Meu INSS, pelo Central 135 ou pelo site da Previdência no Meu INSS. Não há nenhuma outra forma de contato. A Central de Atendimento 135 não liga para ninguém. Ela não entra em contato com ninguém. É você tendo interesse, você liga para o INSS. Uma questão para a gente poder esclarecer a forma de contato com o INSS, a gente tem que lembrar que o INSS hoje, regularmente, como média, tem o um atendimento aos nossos segurados e 89,5 milhões de segurados já utilizam a plataforma Meu INSS. Essa é a média mensal do INSS que atende pela plataforma Meu INSS. 89,5 milhões de pessoas, milhões de acessos a gente tem por mês. Um outro número interessante para vocês é que a nossa média mensal de atendimento pela Central 135 é de 6,9 milhões de acessos. Ou seja, dos nossos 99 milhões, mais ou menos, de acessos que a gente tem mensal, esses são os números pelos canais em que a gente disponibilizou atualmente. O atendimento nas agências corresponde a 2,1 milhões de pessoas. E daí vocês vão me perguntar: essas pessoas então estão excluídas de fazer o pedido? Eu falo que a princípio não, porque esses 2,1 milhões de pessoas, na sua grande maioria, são pessoas que precisam passar por uma perícia médica presencial. E por isso elas são chamadas às agências. Um outro número interessante para vocês é que o INSS possui um pouco mais de 1.500 agências pelo país, o que corresponde a quase 800 municípios. Ou seja, a gente não conseguiria alcançar todos os municípios no atendimento presencial. A gente ficaria aquém dos 5.500 municípios. A gente atenderia somente naquelas cidades maiores, com mais infraestrutura. E a gente, mesmo abrindo as agências para fazer o atendimento presencial, a gente não conseguiria atender aquela população que está à margem da questão do acesso à internet, do acesso ao telefone, dentre outros. O INSS vem monitorando esses canais de atendimento e verificando se vai ser necessário abrir outros canais. Lembrando que esse pedido não tem prazo para terminar, ele não precisa ter uma correria, ele não tem prazo para findar. Então, a gente vai monitorando essa situação para verificar se é necessário encontrar parceiros para poder abrir o atendimento presencial, se é necessário atender presencialmente nas agências ou ainda outras formas de busca. Uma das coisas que o INSS se compromete com todos: nenhuma comunidade vai ser aleijada, vai ser retirada desse procedimento. Depois de um certo prazo, fazendo um balanço de se alguma comunidade, alguma região não foi possível fazer esse tipo de pedido, o INSS, bem identificado, ninguém pelo INSS, vai atrás dessas pessoas, com os meios próprios, com PrevBaco, PrevMóvel. A gente vai fazer uma campanha para busca ativa dessas pessoas, não deixando ninguém à margem. Então, que o primeiro recado: tenham calma. Logicamente, no primeiro dia há uma expectativa maior e todo mundo começou uma correria para poder acessar aplicativos, acessar 135, mas isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos que tenham um pagamento ou tenham um desconto indevido. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. Agora vou passar a palavra ao Rodrigo para falar sobre os grandes números da Dataprev e depois eu volto aqui para falar o balanço de quantas pessoas pediram, quantos reconheceram e quantos não reconheceram e pela forma de contato, ok?
Boa tarde, ou quase já boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela presença, obrigado, presidente Gilberto. Hoje, os grandes números que o presidente Gilberto já apresentou nos levou, por óbvio, na entrega desse sistema, a preparar uma infraestrutura maior, sabendo que haveria uma busca mais intensa, sobretudo nesse primeiro dia. E, de fato, isso ocorreu. A infraestrutura foi grandemente ampliada nos últimos dias e hoje esta média mensal hoje foi 3 vezes maior do que a média diária. Então, nós tivemos 8.554.898 acessos ao meu INSS no dia de hoje. E aqui começa um ponto importante. A grande maioria dos acessos não seguiram até o setor do meu INSS de consulta do desconto associativo. Na área do desconto associativo, o tema que nos traz aqui hoje, nós tivemos 1.600.305 acessos. Outro número muito interessante é que pessoas, beneficiários, que não tiveram nenhum desconto em todo esse período, mas que hoje acessaram a área de desconto, foram 738.321. Então, pela manhã, mesmo com a ampliação bastante significativa da infraestrutura que suportava o sistema, tivemos alguns momentos de instabilidade localizados pela manhã, conseguimos balancear a carga, conseguimos aumentar vários dos elementos, estabilizamos o sistema na parte da tarde e temos a expectativa de ter um dia mais tranquilo na parte de amanhã e daqui por diante. Claro que a mesma atenção, a mesma monitoramento constante para fazer novamente esse trabalho de balanceamento de carga, de aumento de alguns dos componentes de infraestrutura que forem necessários, será mantido. Mas essa mensagem do presidente Gilberto é muito importante. Não há prazo, não há uma pressa imediata. Passada a curiosidade para entender o sistema do primeiro dia, cada um no seu tempo pode ir buscar o aplicativo que ele vai estar à disposição, o site do INSS, que também suporta o meu INSS, o mesmo sistema, que vai estar à disposição para que todo mundo possa fazer a sua interação com esse serviço de maneira calma, ponderada, no seu tempo, conseguindo, então, dar continuidade a esse processo tão importante. Isso faz com que qualquer pessoa que, porventura, reconheça uma instabilidade, não consiga entrar imediatamente ou perceba que o sistema não está operando a contento de uma maneira momentânea, tenha a opção de voltar novamente no momento seguinte que nós vamos estar trabalhando e a probabilidade de uma estabilização e de uma diluição deste acesso é grande, fazendo que seja uma experiência mais tranquila e mais adequada aos segurados do INSS. Por favor, Gilberto.
Bom, vamos aos grandes números, né, que acho que todos estão ansiosos para saber. Os dados são até as 16 horas de hoje. Então, hoje já são quase 18, a gente tem 2 horas ainda de defasagem. Até as 16 horas de hoje, 480.660 pedidos foram feitos. 480.660 480.660 pedidos foram feitos. Calma. A gente vai passar ponto a ponto. Então, 480.660 pedidos abertos pelo sistema. A gente verifica que isso é um dado muito inferior daqueles curiosos que adentraram no sistema para consultar, para ver se estava funcionando, e daí a gente reforça o pedido. Na verdade, estamos atendendo pessoas que são que sofreram fraudes. Então, curiosos, não acessem o sistema. Isso vai dificultar ainda mais esse acesso. Vocês já foram avisados, quem está livre de qualquer desconto, não precisa hoje, amanhã, depois, adentrar o sistema. Deixe as pessoas fazerem o seu requerimento naturalmente. Desses 480.660, 473.940 pessoas, ou seja, 98,6% informaram não reconhecer o vínculo, não reconhecer o desconto. Ok? Precisa que repita? 98,6% dos requerentes. Da mesma forma que reconheceram o vínculo, viram quem tinha o desconto e deram ok, finalizaram a manifestação. 6.720 pessoas. 6.720 pessoas. 1,4%. Eles simplesmente não reconheceram o vínculo com uma determinada entidade. E quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Bom, como que se dividiu o atendimento no dia de hoje? Desses requerimentos, dos 480.660 pedidos, 450.426 pessoas. 450.426 pessoas, correspondente a 93,7%. 93,7% utilizaram o canal Meu INSS. Ok? Aplicativo ou no site. Pelo 135, pela central de telefone 135, de novo, 135 não liga para ninguém. É o cidadão que liga para 135. Porque tem muitos fraudadores ligando e dizendo que é da central de atendimento 135 para que ele passe os seus dados. Nós tivemos 30.234 ligações. A média dia de atendimento do INSS pelo 135 chega a 240 mil atendimentos. Ou seja, numa conta rápida, corresponde a um aumento, um incremento de 13%, mais ou menos, da nossa ligação. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo ou documentação que comprove o vínculo, ou realize o seu pagamento. Importante frisar, esse prazo de 15 dias úteis não é para o cidadão requerer. O prazo é aberto. 15 dias úteis é para a instituição, para a entidade, juntar a documentação ou realizar o pagamento. Esse pagamento não vai para a conta do segurado, ele vai para a conta do Tesouro, e o INSS vai ressarci-lo pagando em folha, na sua conta que ele recebe o benefício. Não informe nada a ninguém, não assine nada a ninguém, não abra link algum, não dê qualquer tipo de informação. Tá certo?
Teve um detalhe importante, que hoje, da mesma maneira que foi colocado à disposição da população esta versão do meu INSS, que permite toda essa operação que o presidente Gilberto relatou, foi colocado também à disposição das entidades um sistema que permite que elas façam exatamente esse procedimento também relatado pelo presidente Gilberto. Então, já é possível para as entidades que receberam essas notificações do INSS hoje cumprirem com a sua obrigação de apresentarem a documentação comprobatória do que tem ali sendo contestado pela população. Então, os dois sistemas estão abertos e disponíveis para que a operação se inicie.
Podemos.
Gente, quando eu chamar o veículo, levanta a mãozinha para a gente poder achar o para levar os microfones. CNN, Pedro.
Boa tarde, presidentes. Eu queria, na verdade, dois esclarecimentos. O primeiro é se os senhores têm algum tipo de preocupação, porque na semana passada o número é de 9 milhões de eventuais descontos e até agora são 480 pedidos. Se os senhores imaginam que isso pode surgir ao longo das próximas semanas, com as pessoas entendendo o formato e até, eventualmente, tendo algum espaço presencial. E a outra questão, na mensagem que o aposentado ou pensionista recebeu, tinha uma indicação de telefone e e-mail. Isso pode abrir algum precedente para golpe? Essa era uma preocupação também dos senhores, se eles indicarem um e-mail ou um telefone, se vão receber alguma ligação ou algum telefone sobre isso. Queria que os senhores explicassem.
Bom, são 9 milhões que receberam a notificação. Como falado, 9 milhões não são pessoas que foram vítimas de golpe. Nós resolvemos notificar ou informar os 9 milhões e muitos têm vínculo desde 94. Provavelmente, muitos desses 9 milhões reconhecem seu vínculo e não foi ligar no 135 ou na central do meu INSS. Essa talvez seja uma das razões pelo percentual que a gente tem no primeiro dia, em poucas horas, nem terminou o primeiro dia ainda, que a nossa central de atendimento funciona das 7 da manhã até as 22 horas. O meu INSS não para, então a gente não pode dizer nem como balanço de 24 horas. Mas a gente já tem 2% atingido por esse aplicativo. Com todo o volume de pessoas, vocês verificam que 8 milhões acessaram, 8 milhões testaram. Então, a gente entende que, a partir de então, a gente vai ter uma maior normalidade no uso do sistema. A gente vai monitorar para verificar se algo aconteceu, se a gente não conseguiu atingir toda a população. A gente tem a informação, por exemplo, daquelas entidades em que são fantasmas, daquelas entidades que na polícia passavam em lote. E essas pessoas, depois desse período, vão ter uma atenção diferenciada para a gente ir atrás. Voltando ao nosso mantra, ninguém vai ficar para trás. A gente abre esse procedimento e a gente vai atrás dessa situação. Uma outra questão que foi perguntada, o e-mail ou o telefone. O que que acontece? Por que que a gente está pedindo essa informação para o próprio segurado confirmar? Isso não vai mudar o cadastro dele, não vai alterar o cadastro. É uma forma mais segura da gente manter o contato. Porque se a instituição juntar os documentos e a gente precisar da conferência dessa pessoa, eu não tenho como pelo telefone 135 falar, foi juntado um documento, consta a foto X, a foto Y, eu vou agendar para que ele venha na agência, para que ele possa conferir a documentação, se ele tiver alguma dúvida sobre aquela situação. E eu preciso ter um contato ágil, frágil, mas esse contato vai ser simplesmente para a gente manter contato falando, a instituição manteve, vai ser a notificação, e para eu poder facilitar o meu contato com ele. Perfeito? Uma questão que eu acho que é importante, não era nem objeto dessa coletiva, mas foi muito perguntado, puxa, mas fazer o cidadão entrar para poder... Por que, que o INSS e a Dataprev não identificam quem fez? Efetivamente, as instituições, elas, pela instrução normativa, mesmo não juntando a documentação, elas têm a obrigação de entregar a informação quando intimada pelo INSS. E é esse o dispositivo que a gente está utilizando, da obrigatoriedade dela de informar, de dar informação. O cidadão, de novo, não precisa fazer nada. É só verificar qual o vínculo, é muito simples. Vocês verificam que a gente não está determinando que ele junte nada, nem comprovante de qualquer tipo de comprovante, nem de identidade, e ele faz esse tipo de requerimento direto, ok?
Boa tarde, Isista Ciarini, repórter aqui da Rádio CBN. O senhor, no início da coletiva, fez um panorama para justificar a questão, né, dos acessos pelo aplicativo, pelo canal 135, indicando que, pelo menos nesse momento, as agências dos Correios e da Caixa Econômica não vão ser usadas. A minha pergunta é, vocês devem esperar quanto tempo mais, existe um prazo, daqui uma semana, para avaliar esse volume de notificações e depois ampliar isso? E aí uma outra pergunta, ontem em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o senhor deixou em aberto a possibilidade de usar recursos da União em último caso, né, depois que a justiça for acionada, como um plano C. Isso mantém? Vocês devem usar recursos do orçamento se for necessário? E, se sim, qual seria o montante? Obrigada.
Bom, nós estamos fazendo um monitoramento diário da situação. O que a gente tem hoje relatado é que não teve filas, por exemplo, nas agências para atendimento presencial, que isso poderia ser uma sinalização da necessidade de abrir agências. Como eu expliquei, nós não estamos em todos os municípios. Então, a gente vem fazendo esse monitoramento para verificar no país todo como ele é distribuído, esse atendimento virtual, seja pelo aplicativo, seja pelo site ou seja pelo telefone, para a tomada de decisões. Toda vez que a gente fala, você pode ir presencial, a gente está trazendo um custo a mais para o nosso segurado, que ele tem que se deslocar, que ele tem que ir para outra unidade. E como falado anteriormente, hoje o nosso atendimento do nosso cliente, ele é todo feito por esses canais aqui existentes. Quanto a custo, quanto a utilização de recurso público, a gente precisa mapear. Por exemplo, hoje a gente tem 400 mil pedidos de que não reconhece. A gente precisa verificar de quando é o vínculo, se trouxe a documentação ou não, se a instituição vai ressarcir ou não, para a gente saber o quanto do dano a ser levantado. O que a gente tem para assegurar? Logo na operação da Polícia Federal, mais de um bi foi paralisado, sequestrado, bloqueado para ressarcir dano. Então, se ao final a gente levantasse que é um bi, eu não preciso usar nada de recurso federal. Ao mesmo tempo, a AGU, de maneira... Na própria coletiva já mostrou a necessidade ou o pedido judicial para bloqueio mais de 2,1 bi de reais. Nisso teríamos 3,1 bilhões de reais. Tem outras fontes, outras ações, depois segunda-feira ingressou com outra ação. A ideia inicial é que quem custeie essa indenização seja o fraudador, seja aquele que gerou dano a essa pessoa. Depois de verificado quantas pessoas, qual o valor a ser pago, daí a gente vai verificar de onde vai sair o dinheiro e como vai sair o dinheiro. Mas a gente precisa primeiro levantar o quanto, qual o valor. A gente tem um teto e a gente, cada vez que, por exemplo, 6.720 pessoas já deram ok, corresponde a 1,4. Então, se a gente for estimar, 1,4 do teto já caiu e vai diminuindo esse valor de dano a ser pago às nossas vítimas dessa fraude.
Folha,
Presidentes, tudo bem? Boa tarde. Mariana Brasil, da Folha. Eu queria saber especificamente o que, que acontece após os 15 dias, se vocês puderem reforçar essa explicação, depois dos 15 dias de prazo para as empresas, como que vai ser isso e se vai ser imediatamente, vai recorrer imediatamente ao Tesouro. Obrigada.
Ok. Só para poder a gente esclarecer, são 15 dias úteis, que é diferente de 15 dias corrido. Isso está sendo falado desde o primeiro dia e é bom a gente frisar, 15 dias úteis. O que acontece? Nesse 15 dias úteis, a instituição tem duas situações. Junta os documentos, os três documentos, comprovação de filiação, comprovação de autorização de desconto em folha e cópia do documento, e ela pode fazer nesses 15 dias úteis. E se ela o fizer, a gente informa ao cidadão que está disponível na plataforma. Se ele ingressou via plataforma, na plataforma mesmo, ele pode ver e pode verificar se a assinatura não é minha, esse documento não é meu, e simplesmente recusa aquela documentação. Juntou o documento do Rodrigo dizendo que é do Gilberto. Eu simplesmente falo, olha, um erro. Ou ainda, se ela fizer o pagamento, esse pagamento vai ser por uma GRU que vai ser automaticamente gerada pelo sistema, esse valor vai ser informado ao nosso segurado e vai ser recolhido ao Tesouro. No próxima folha, ele será ressarcido. Quanto à questão do Tesouro, se acabar dos 15 dias ele vai receber, a gente precisa saber quanto, quais são as pessoas e qual a situação. E logo a gente vai divulgar para todos, até mesmo para que não gere uma falsa expectativa ou uma corrida. O que a gente tem a garantir? Todos serão ressarcidos no menor tempo possível. Não precisa uma corrida, não precisa correr, não é uma corrida contra o tempo. Todos. A gente não vai fechar o sistema de uma hora para outra falando quem não pediu não vai ter essa indenização.
Beto, só complementar, é muito importante nesse primeiro dia, e como já tem sido comunicado, principalmente pelo presidente Gilberto, o desenho inicial do processo. Nós iremos voltar e esclareceremos o desenho posterior de maneira subsequente. É muito importante esse esclarecimento do que o segurado, que é o foco de hoje, tem que fazer. As empresas vão começar a reagir ao mesmo sistema, vão começar a operar dentro dele, vão começar a oferecer ou não a documentação, efetivar pagamentos, se relacionar com essa GRU, e nós iremos informando também as opções e os passos que devem ser seguidos, porque, vamos lembrar, o número quantitativo é infinitamente menor. Nós estamos falando de 41 entidades que precisam entrar nesse processo, oferecer a documentação comprobatória para a gente seguir adiante com esse processo aqui iniciado hoje.
Oi, boa noite. Alex Guzmão, Band e Band News. O comunicado governo entidade, a partir do momento que a pessoa não reconhece o vínculo e o desconto, de que forma ele é feito? Eu li naquela instrução normativa que seria por um portal em que a entidade teria que se cadastrar. É só esse o caminho ou pode ser feito um outro tipo de comunicado? Porque vai que a empresa não se cadastra e não é informada e o prazo não é contado.
Todas as empresas que antes estavam autorizadas a operar já estão cadastradas dentro desse sistema, já estão com toda a capacidade de operar, já conhecem e já operaram anteriormente o sistema. Não é novidade, não começou agora. O que começou agora é esta funcionalidade de poder responder a esta demanda que hoje começa a ser efetivada para eles. Então, já estão todos cadastrados, todos têm senha, todos têm capacidade de operar, todos têm capacidade de entrar no sistema e promover o preenchimento das respostas, oferecer a documentação comprobatória, se assim o quiserem.
TV Globo, Heloísa.
Boa noite. O senhor falou que entrou essa funcionalidade das entidades. Algumas já apresentou algum documento
nessa? Fala no microfone, por favor.
Alguma entidade já apresentou algum documento nessa nova funcionalidade? É a minha primeira pergunta.
Não, essa funcionalidade abriu às 6 da manhã junto com o que nós acabamos de apresentar para o segurado. Então, as primeiras notificações são esses mesmos números que o presidente Gilberto apresentou.
Presidente Gilberto, eu tenho uma dúvida também. O senhor está contando aí com o dinheiro do bloqueio, o senhor está calculando, mas esse bloqueio ainda precisa da decisão da justiça, ou seja, dinheiro mesmo ainda não tem, certo? Nem dos bens apreendidos que também não foram vendidos, é isso?
Vamos lá. O que, que a gente precisa saber? Fonte de custeio. A fonte primária vai ser os bens bloqueados, dinheiro apreendido, dinheiro recuperado? Inicialmente, sim. A gente vai esperar a venda para poder fazer o pagamento? Isso vai ser estudado depois que a gente olhar o quanto a gente tem de dano às pessoas. A gente está levantando isso e está sendo feito um pedido judicial para que possa, o mais rápido possível, utilizar esses bens, utilizar o dinheiro e fazer a venda antecipada, com a possibilidade da administração pública depois, havendo a inocência de alguém, fazer o ressarcimento àquela pessoa, mas utilizar rapidamente. Mais de 1 bi já tem determinação judicial de bloqueio. Mais de 1 bi. E 1 bi é um valor considerável. Eu não, na verdade, 1 milhão só, eu não acho 1 milhão acesso a um sistema só. Na verdade, nós tivemos 8.554.000 pessoas tendo acesso a esse sistema no primeiro dia. A gente tem que lembrar que essa questão de desconto em folha vem de 94 em diante. Nós resolvemos colocar à disposição mesmo aquele que tinha desconto desde 94. Ou seja, uma situação consolidada de mais de 30 anos de desconto em folha. Essa pessoa, será que foi vítima de fraude por mais de 30 anos? Mas a gente não quis fazer essa consideração e alijar, retirar essas pessoas da possibilidade. 9 milhões a gente viu como panorama, a gente não fez uma gestão da seguinte: você é potencialmente fora do risco. A gente abriu oportunidade para todos. Se a gente for levantar os dados da operação da Polícia Federal, eles, logo no início, eles estimam que 4,1 milhões foram objeto de fraude. A gente quis dar oportunidade para que todos, e por isso 9 milhões. A gente quis ser mais transparente com todos. E se daí a gente for tratar com 4,1, no primeiro dia ter tanto acesso assim, não é só. Está funcionando e a gente vai chegar naquela possibilidade de poder detectar o quanto e quantas pessoas foram afetadas.
Pessoal, a gente está indo para as duas últimas perguntas.
Boa noite, presidente. João Paulo Biagi, Jornal O Povo. Eu queria saber se é possível precificar os valores contestados. Houve, então, essa contestação das pessoas, mas se dá já para precificar quanto que foi contestado nesse primeiro dia. Quero saber também se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa. Eu sei que não há uma corrida contra o tempo, que ninguém vai ser esquecido, mas se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa, principalmente aos beneficiários que estão no CAD único. E a AGU, ela disse ali que 12 dessas entidades eram já consideradas fraudulentas e pediram bloqueio dos 2,5 bi. Vocês tiveram 41 entidades contestadas, essas 12 estão no meio?
Vamos lá. É começar de trás para frente. 41 entidades são as que mantêm vínculo, ou seja, todas foram contestadas, 100%. foram contestadas, estando ou não objeto da operação da Polícia Federal. E esse é um outro indicativo que a gente demonstra que atingir 480 mil pessoas não é só. A gente abriu para todo mundo, mesmo aquelas que não foi detectado de início algum indício de prática criminosa. A gente abriu para todo mundo questionar, mesmo aquele que a gente que não foi identificado inicialmente como situação criminosa. Então, assim, verificando irregularidades nessas pessoas, mesmo não sendo objeto da operação sem desconto, com certeza a gente vai atrás dessa pessoa e vai tentar responsabilizá-la dessa forma. Quanto à questão de busca ativa, eu já, até repetindo o que eu falei aqui, a gente não vai virar as costas para ninguém. A gente vai estar monitorando, verificando se determinado grupo não conseguiu acessar o meu INSS, não conseguiu 135, não teve a informação, muitas vezes também não chegou a informação de que houve esse tipo de fraude, e a gente vai buscá-los através dos meios que o INSS possui, que são os meios oficiais. Ninguém fala em nome do INSS. A gente vai utilizar PrevBaco, PrevMóvel e todas as formas de comunicação e busca dessas pessoas, falando determinada comunidade teve desconto. Vocês são associados? Vocês querem reclamar? A gente vai atrás. A gente não tem interesse nenhum de esconder essa situação. A gente tem que passar a limpo essa situação. Por isso a gente não fechou só para as 12 entidades, por isso a gente não fechou somente aquele que começou o desconto a partir de 2019, por isso que a gente não fechou nada. A gente está possibilitando que todo e qualquer associado conteste o seu desconto em folha, conteste aquela situação, e a gente vai atrás dessa instituição.
Eu vou falar dos valores. Eu vou falar dos valores e responder. Todos, absolutamente todos os dados de todo o histórico, de toda a previdência brasileira, toda a vida do INSS, inclusive, em alguns casos, antes da vida, está tudo nos sistemas do INSS mantidos pela Dataprev. Então, os valores e o cálculo desses valores estão lá e é possível. Mas o excelente raciocínio apresentado pelo presidente Gilberto explica a sua resposta. Há um processo de efetivação da reclamação, há um processo de efetivação da documentação, da resposta, da existência de uma documentação ou não. Aí há uma consolidação de uma reclamação, de um ato que foi lesivo, e aí começa a se discutir valores. Então, o cálculo está lá, é simples, mas nós não vamos apresentar um cálculo especulativo diário à medida que não há consolidação desse processo no primeiro dia. À medida que isso for acontecendo, o INSS terá esses valores para informar.
Espera aí, só um minutinho.
É porque a minha pergunta é do valor contestado, não do valor consolidado.
Sim, gente, mas o valor contestado, ele não está sendo apresentado. Não para a pessoa. A pessoa, individualmente, tem acesso a todos os seus extratos. Ela tem acesso a todas, as informações são delas. Nesse primeiro momento, até para simplificar e acelerar o processo, se optou, de maneira bem simples, de apresentar a informação mais básica possível. Você foi descontado, você reconhece, você não reconhece. Aí se inicia todo um processo, que é esse que já respondemos, que iremos explicar com mais detalhes, mas hoje a estimativa de valores não está sendo apresentada neste pedaço do sistema. Porque não só o INSS tem tudo, como o próprio segurado também tem tudo nos seus extratos. Isso tudo sempre esteve disponível à disposição do segurado.
E, gente, vamos para a última pergunta.
Eu não consigo compreender porque não se pode falar qual é o valor contestado. Não consigo
Ele é perfeitamente possível. Ele não está sendo falado porque ele não foi calculado. Não é um requisito do sistema hoje, por conta desse processo de triagem que foi apresentado, calcular esse valor. Agora, ele é possível de ser calculado.
Gente, olha só, vamos continuar aqui.
Vamos lá. De novo a trajetória que o presidente explicou. O presidente explicou. A consolidação, lembra? O exemplo até que ele utilizou. 1, quantos por cento, Gilberto, que eu esqueci aqui? 1,4% reconheceram, saíram, fecharam o seu processo, acabaram de dizer hoje do grupo que entrou, 1,4% disse, meu desconto, eu reconheço, não estou reclamando de nada, saiu desse processo. O próximo etapa desses que reclamaram foi uma notificação para as empresas. Essa notificação das empresas vai colocar a documentação e começa a haver árvores de decisão. A empresa que responde, é uma situação, a empresa que não responde é outra situação, a empresa que recebe um GRU e paga é outra situação, a empresa que recebe a notificação e faz o upload de documentos comprobatórios é outra situação. Então, você começa a ver toda essa divisão dos processos. A partir dessa divisão dos processos é que vão se consolidando os valores. Os números para chegar nesses valores estão nos sistemas, estão disponíveis. Nesse momento, a somatória desses valores não é um requisito de sistema, é só essa a questão. Para ir adiante com esse processo descrito, somar os valores não é, eu entendo a importância para a notícia, mas para o processo, o valor que está lá, que será calculado, que não foi para lugar nenhum o registro disso, será apresentado no momento efetivo do processo. No primeira instância, por exemplo, para uma empresa que reconhecer que não tem a documentação. Vai ser a primeira vez que o sistema irá calcular um valor. Você não tem a documentação? Posso gerar a GRU para que você pague? Aí acontece o cálculo de um valor. Aí isso entra no monitoramento global e começa a somar. Cada um desses pequenos elementos irão somando para que possa haver essa resposta ao longo do andar desse processo. Então, a estimativa de um valor inicial, até como foi explicado aqui, para o sistema, para o processo de ressarcimento, ele não faz sentido uma somatória geral. Ele será o resultado dos vários processos que nós estamos aqui descrevendo. Espero ter conseguido explicar.
Vamos para a última pergunta.
Aqui, José Augusto Limão, do Metrópolis. Eu queria perguntar sobre o app, meu INSS, se já é esperado alguma atualização planejada ou mesmo a mudança para evitar garantir que convênios, contratos e acordos não sejam fraudes, efeitos de fraudes ou corrupção.
Eu respondo, mas acho que a parte negocial, o Gilberto... Vamos lá. A atualização do app é controlada. Por exemplo, para entrar tudo isso que nós estamos falando, esta noite foi forçada uma atualização. Todo mundo que entrou teve que primeiro atualizar o app, certo? Então, o app será atualizado sempre que necessário, como aqui colocado. Mas a sua pergunta se refere mais ao desenho, ao modelo de negócio. E aí as regras, esse processo todo desconto associativo já foi bloqueado logo, acho que foi no primeiro dia, né, Gilberto? No primeiro dia depois da operação, então está completamente bloqueado. Qualquer discussão, aí o INSS tem que tomar decisões que imagino que já tenham sido debatidas.
O presidente do INSS vai responder já.
Uma informação complementar que eu acabei não passando para vocês: o tempo médio de atendimento na Central 135 foi de 7 minutos para ele poder completar toda a manifestação. Esse foi o tempo médio usado pela Central 135. É, complementando a questão da segurança, foi determinado pela Justiça o bloqueio de alguns descontos associativos, o governo entendendo que poderia ter fragilidade em relação a todas as outras, ele bloqueou, independentemente da entidade, da instituição, está ou não naquela operação. Ou seja, todo e qualquer desconto está bloqueado. Foi descontado no último mês do nosso beneficiário aquele valor e será devolvido 292 milhões de reais na próxima folha, que começa a rodar no final do mês e no começo do mês seguinte. 292 milhões de reais. Do que foi descontado por todas as entidades associativas e o INSS não repassou à entidade. Ela foi bloqueada e vai ser devolvida automaticamente no seu benefício esse valor. Não precisa acessar nada. A questão do desconto associativo, regras de negócio. Foi determinado que todo e qualquer tipo de desconto em folha fosse reanalisado. A gente está passando um pente fino, fechando vulnerabilidades já apontadas por órgãos de controle, em especial a Controladoria Geral da União, e estamos revendo. Desconto associativo, se retornar, isso está sendo discutido, se retornar, serão regras totalmente diferentes e começaremos do zero. Não pode aproveitar um processo que demonstrou tanta fragilidade e que nos traz hoje, infelizmente, o INSS, que tem mais de 40 milhões de benefícios pagos, é o quinto maior orçamento da América, a gente só pede para o orçamento dos Estados Unidos, Brasil, México, e depois vem o INSS, para páginas policiais. O que a gente quer é o INSS como garantidor de direitos. O que a gente quer é que o segurado se sinta tranquilo. E, para isso, a gente vai revisar todos os procedimentos para desconto em folha.
Me permite, Gilberto, complementar, que acho que é muito importante, sobretudo com essa comparação do tamanho, o INSS, a Previdência Brasileira, é um dos maiores sistemas previdenciários do mundo. É um dos mais atualizados tecnologicamente do mundo. É um dos mais seguros do mundo. Esse processo, eu sei que às vezes a gente perde a noção disso, sobretudo no meio de algo tão grave quanto aconteceu. Mas isso é reconhecido pela Associação Internacional de Seguridade Social, isso é reconhecido pela OIT. Os volumes que são operados pelo INSS são algo extraordinários, com uma enorme qualidade e tem que nos encher de orgulho. É, corrigir este problema não pode nos afastar do reconhecimento da magnitude e da excelência que é o sistema do INSS. Há pouquíssimos países do mundo que podem dizer que possuem essa capacidade operacional. Acho que é um testemunho importante que pode ser pesquisado facilmente aí, por vocês, com vários números comprobatórios que a gente não pode perder de vista.
E para só reforçar uma pergunta que foi falada sobre decepção no primeiro dia de requerimento. Pela operação sem desconto, a projeção levantada era de que 4,1 milhões de pessoas teriam sido atingidas. Nas primeiras horas, não falaria até no primeiro dia, porque a gente não fechou ainda o dia, mais de 10%, ou seja, 11% procuraram o INSS, procuraram o sistema para poder contestar ou confirmar aquela situação. Então, esse dado, em poucas horas, com sobrecarga de canais do 135, do meu INSS, a gente já conseguiu atingir mais de 10% do público levantado pela operação sem desconto, daquele percentual que foi levantado como possíveis vítimas de fraude, numa perspectiva. Então, é um número bem significativo que a gente verifica atingindo nas primeiras horas. A gente vai continuar fazendo balanço, a gente vai continuar verificando o alcance, a gente vai buscar as pessoas que não conseguiram, todos vão ter possibilidade de se manifestar. Estando ou não naquele percentual de 4.1, estando ou não no percentual de que acessa o app ou a internet ou 135, ninguém vai ficar sem a possibilidade de contestar um desconto indevido na sua folha. Tá bom? Não é que não terá ressarcimento. Aquele que ingressou com desconto em 94 e continuou tendo desconto em 2020 a 2025, se esse desconto de 20 a 25 foi irregular, terá o ressarcimento. Mesmo que o vínculo dele seja lá anterior. Esse processo é, na verdade, para a gente poder cobrar essa documentação, esse ressarcimento, não importa quando que ele tenha autorizado o desconto ou quando ele tenha tido o seu benefício previdenciário. A gente não restringe essas pessoas. O que eu falei foi, talvez aquele que tenha 31 anos de desconto associativo não seja objeto da fraude colocada na operação sem desconto. Pode ser vítima de fraude? Pode. Ele pode ter tido um desconto cancelado e ingressar um outro desconto na sua folha? Pode ter ocorrido. Por isso a gente entendeu, por bem, por transparência, por maior possibilidade de participação, abrir para todo mundo que teve desconto. Não importa quando começou e não importa quando foi ofertado o benefício previdenciário. Por isso que a gente sai de 4.1 para 9 milhões de potencialmente pessoas afetadas. Esses não foram notificados, né? Porque eram notificados, confirmo para mim, nos últimos 5 anos que tiveram desconto.
Todo mundo. Todo mundo foi notificado desses últimos 5 anos. Tá? Foram 5 anos. Todo mundo foi que teve desconto. O importante aqui é que não foram os que ingressaram nos últimos 5 anos. É isso que é o ponto aqui colocado. Independente do momento que ingressaram, se tiveram desconto nos últimos 5 anos, foram notificados.
Não importa quando ingressou o desconto ou quando ele ingressou com benefício previdenciário. O que importa é que ele tenha tido desconto nos últimos 5 anos. Ok?